Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Por falta de matéria-prima e análises da Anvisa, ministro da Saúde anuncia atraso no calendário de vacinas. Produção de vacina contra a Covid em indústria veterinária está na pauta desta terça-feira. Senado instala amanhã a CPI da pandemia. Boa noite. Durante a audiência hoje no Senado, o ministro da Saúde justificou um novo atraso na imunização dos grupos prioritários contra a Covid-19. Segundo Marcelo Queiroga, o novo cronograma do governo adiou para setembro a imunização completa de idosos e de outros segmentos. A demora no recebimento de matéria-prima e processos de análise das vacinas pela Anvisa estão entre os motivos, segundo o ministro. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O relator da comissão, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, questionou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o atraso da vacinação dos grupos prioritários.
Vossa Excelência anunciou nova revisão do calendário vacinal e postergou o prazo para a conclusão da vacinação do grupo prioritário de junho para setembro de 2021. Quando teremos um cronograma confiável para a imunização dos brasileiros?
Marcelo Queiroga afirmou que o ajuste no cronograma se deve a decisões da Anvisa e à dificuldade de acesso à matéria-prima para a produção das vacinas.
20 milhões de doses da Covaxin, que é a vacina da Bharat Biotech, que não foram autorizadas pela Anvisa, ou de vacinas entregues ou pela Fiocruz ou pelo Butantan, que não foram entregues na quantidade prevista em função de demora do IFA. A Pfizer, por exemplo, agora no dia 29, chegará o primeiro lote da vacina no aeroporto de Viracopos.
Queiroga afirmou que a população deve usar máscara e manter o distanciamento social para frear a disseminação do vírus.
E ao comentar a falta do chamado kit intubação, o ministro da Saúde defendeu o uso racional dos insumos. Marcelo Queiroga disse ainda que haverá um protocolo de instruções sobre o assunto. O ministro anunciou a compra de insumos do kit intubação com o apoio da iniciativa privada.
E a gente tem que disciplinar e orientar os médicos para que proceda de maneira correta com esse insumo, porque ele é um insumo estratégico.
Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, pediu auxílio para os médicos que atuam na linha de frente.
Nós estamos perdendo, e isso são dados, são fatos. Estamos perdendo pessoas porque nossos médicos não estão preparados para tanta intubação e para tantos pacientes graves.
O ministro da Saúde disse que será adotado um sistema de comunicação para auxiliar os médicos no tratamento dos pacientes graves. O cancelamento do censo em 2021 por falta de dinheiro anunciado pelo governo foi alvo de críticas no Senado. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que há uma falta de prioridade do governo para fazer a pesquisa. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O anúncio foi feito pelo governo na sexta-feira. O valor previsto era de R$2 bilhões. O Congresso Nacional aprovou 71 milhões, mas com os vetos sobraram apenas 53 milhões. Por isso, o censo terá que ser adiado mais uma vez. O levantamento sobre a população brasileira realizado a cada 10 anos deveria ter sido feito no ano passado. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que sem esse raio-x, as políticas públicas podem ficar comprometidas.
Não acredito em falta de dinheiro para fazer o censo. É uma desculpa. É porque não prioriza o censo. E um país que não prioriza censo, que não sabe o tamanho, a qualidade, as necessidades do seu povo, né, merece críticas. Não acredito que seja falta de dinheiro, não. Tem dinheiro para outras coisas.
Em carta aberta, instituições de pesquisa, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, concordam com o adiamento em razão da pandemia, mas defendem a realização do censo em 2022.
A Anvisa autorizou testes clínicos de duas novas vacinas contra o coronavírus. Uma delas é chinesa e a outra é produzida por laboratórios canadense e britânico. Outros quatro imunizantes já possuem registro definitivo para uso no Brasil, mas até agora apenas a Coronavac e a Oxford estão sendo aplicadas na população. Reportagem de Raquel Teixeira.
A vacina chinesa SCB-2019 vai entrar na terceira fase de estudos no Brasil com cerca de
8 mil voluntários. Já a Medicago, das farmacêuticas canadense e britânica, está na última fase de testes. Apesar da chegada de novas vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu medidas simples para combater a doença.
Não é só a vacinação. Eu tenho reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que ainda não existe remédio contra a doença.
Infelizmente, não existe nenhuma droga específica para que a gente possa, de uma maneira eficiente, fazer o combate a esse maldito vírus.
Outras 4 vacinas já obtiveram registro definitivo na Anvisa: da AstraZeneca, da Sinovac, da Pfizer e da Janssen.
E o Senado deve votar amanhã o projeto que autoriza temporariamente fábricas de imunizantes de uso veterinário a produzirem vacinas contra a Covid-19. A intenção é facilitar a utilização desses locais para ampliar a oferta de doses de vacina e acelerar os processos de imunização no país. O projeto foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, e define que as fábricas podem ser usadas desde que cumpram todas as normas sanitárias e exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas para humanos. Fagundes ouviu em audiência na Comissão da Covid-19 entidades como a Anvisa, o Instituto Butantan, além de representantes das fábricas, e concluiu que a indústria de saúde animal brasileira dispõe de 3 plantas com o nível de biossegurança exigido para a produção de vacinas aos humanos. Se aprovado no Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. E a CPI da pandemia vai ser instalada amanhã, com a eleição do presidente e do vice-presidente, além da nomeação do relator. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, defende um trabalho conjunto com a Comissão de Acompanhamento da Covid-19, com audiências conjuntas e troca de documentos. O tema deve ser discutido na abertura da CPI. A repórter Érica Christian traz mais informações.
A CPI da pandemia será instalada nesta terça-feira, com a eleição do presidente, do vice e a nomeação do relator. Foram indicados para esses cargos os senadores Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Integrante da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu um trabalho conjunto com a CPI.
Nós temos solicitado documentos, os órgãos de fiscalização e controle têm tido uma atuação muito conjunta também com a nossa comissão. Eu vejo que nós, compartilhando essas informações com a CPI, vai evitar o retrabalho.
Integrante da CPI, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, considerou válido o intercâmbio, mas descartou uma junção das duas comissões.
A CPI tem um caráter excepcional. Ela tem um método de trabalho diferente das comissões. Então, não acho que seja possível juntar essas duas comissões numa única comissão.
A CPI da pandemia também vai investigar eventuais desvios de verbas federais por estados e municípios.
O Brasil deve vacinar todos os atletas que vão para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. Cerca de 2 mil pessoas devem entrar na lista prioritária do governo. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O Comitê Olímpico do Brasil destacou que não pretende furar a fila de vacinação. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, chegou a apresentar um projeto de lei com esse objetivo. Pelo texto, a imunização dos atletas poderia ocorrer mediante aquisição de vacinas pela iniciativa privada, desde que houvesse prévia autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde, respeitando os grupos prioritários. Para a Leila, que ganhou 2 medalhas olímpicas de bronze no vôlei feminino, a decisão é sensata.
A delegação brasileira está indo para uma grande missão, a missão de representar o Brasil no maior evento esportivo mundial. Portanto, a imunização reduz a possibilidade de atletas, para-atletas e comissões técnicas de se contaminarem e contaminarem outras pessoas, tanto no Japão quanto no retorno às suas cidades aqui no Brasil.
Ainda não há informação exata das datas de vacinação. De acordo com o COB, a imunização dos atletas olímpicos deve acontecer via Ministério da Defesa. Segundo a pasta, o comitê é que vai bater o martelo sobre quem receberá os imunizantes.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.